A gente vai agora ter o grande prazer de conversar aqui com Pedro Mariano, uma grande figura da nossa música atual. Pedro, infelizmente eu estava aqui anunciando, queria te dar bom dia, agradecer a sua participação no nosso programa. Pedro vai se apresentar aqui na sexta-feira e é isso que a gente vai, disso a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas Pedro, a gente estava tendo aqui a dura tarefa de anunciar a morte de Leni Andrade, uma figura fundamental da música brasileira. Acabou de ser anunciado seu falecimento no Rio de Janeiro aos 80 anos. Eu estava falando, inclusive, desse reconhecimento que muitas vezes acontece com os artistas brasileiros mais fora do país do que aqui. Eu acho que talvez esse também seja o caso de Leni. Enfim, primeiramente, muito bom dia, Pedro. Tudo bem?
Oi, bom dia a todos. Prazer falar com vocês. Que notícia horrível, né? Que notícia triste, que notícia extremamente pesada para a música brasileira. Concordo plenamente com você. Uma artista que teve preeminência muito mais fora do Brasil do que dentro. Uma pessoa com quem eu tive o prazer de conviver muito de perto durante uma boa fase da minha vida, porque ela teve alguns projetos com meu pai, então ela convivia em casa com uma certa frequência, convivemos bastante. Posso dizer que o pouco que eu sei, o pouco que eu entendo por cantar, subdividir e entender melhor o samba e a forma de você fazer isso de uma forma moderna e extremamente sofisticada, se teve uma pessoa que me influenciou de perto, foi a Leni. Então, assim, é muito triste, extremamente triste o dia de hoje, uma perda irreparável de uma artista incrível, de um músico incrível. Ela tocava piano como poucos, cantava como poucas, era, assim, uma pessoa extremamente carinhosa, e a música perde muito, infelizmente.
É isso aí, o Pedro. Bom, só para localizar, para quem não tem um detalhamento maior a respeito do Pedro Mariano, ele é filho de César Camargo Mariano, grande músico, enorme, imenso, e de Elis Regina. Mas antes de falar a respeito dessa sua história, eu queria perguntar a respeito do que vai ser a apresentação. O Pedro vai se apresentar aqui na próxima sexta-feira, não é isso, Pedro? Você pode detalhar para nós como é que vai ser essa sua apresentação aqui na próxima sexta no Teatro Universitário?
Sim, claro. O maestro Thiago Padim, da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, me convidou para a gente participar, né, para eu participar desse projeto que ele tem, que chama Para Todo Mundo Cantar Junto, que na verdade a essência da noite é fazer uma aproximação, né, das pessoas. Aproximar as pessoas do universo sinfônico, né, do universo orquestral, através de músicas conhecidas de todos. E eu, há algum tempo atrás, eu fiz dois projetos grandes, eu rodei o Brasil com um projeto orquestral, dois projetos, né, um chama Pedro Mariano e Orquestra e o outro chama Pedro Mariano e Orquestra DNA, o projeto chama-se DNA, foram 4 anos circulando com orquestras do Brasil inteiro, e o Thiago entrou em contato comigo por conta desse projeto, me convidando para que a gente reeditasse algumas dessas músicas desse projeto, porque o meu projeto também contemplava essa mesma, digamos assim, essa mesma essência, né? Você utilizar essas músicas da MPB, da, digamos assim, da memória afetiva das pessoas, músicas que praticamente todo mundo conhece, e levar essas músicas para o universo orquestral para que as pessoas não só tenham um conhecimento maior, mais íntimo do universo orquestral, mas que também quebrem um pouco essa barreira de que muitas pessoas acreditam que a música sinfônica, que a música orquestral, ela é uma música elitista, que ela é uma música extremamente sofisticada, que não é para todos os ouvidos, quando na verdade eu acredito ser extremamente o oposto, porque é uma música extremamente sensível, é uma música que emociona a todo mundo. Então tenho certeza que através dessas músicas conhecidas, através dessas músicas que todos têm intimidade, a gente vai transitar por um universo extremamente bonito e vai ser muito agradável e divertido para todos.
Muito legal. Agora, Pedro, eu queria falar um pouquinho a respeito da sua trajetória. Estava dando uma olhada, me preparando um pouquinho mais para essa entrevista. Lógico que a sua obra ela é muito conhecida, mas eu fui dar uma olhadinha na sua, digamos, no seu início, no início do seu trabalho, e sinceramente isso eu não sabia não. Você começou muito cedo, né, Pedro? Há a registro de você já tocando a partir, se não me engano, dos 12, 15 anos de idade. Conta isso para nós, como é que foi isso?
Então, é que assim, na verdade, a gente tem que colocar um marco para começar a contar a história oficialmente, né? Porque quando você nasce numa casa de artistas, de músicos, né, você falar quando é que você começou na música fica meio anuviado esse momento inicial, porque você vive da música, você vive a música 100% do seu tempo, né? Seja de forma lúdica, seja de forma, seja por diversão, seja efetivamente porque você está ali aprendendo, está interagindo com a música como uma forma de expressão propriamente dita. Então, assim, eu marco o começo da minha carreira aos 20 anos, quando eu fiz um show em homenagem à minha mãe em 95, que rendeu para mim um contrato, foi quando eu comecei a trabalhar efetivamente, e a partir daí eu lancei os meus primeiros trabalhos. Porém, com 12 anos, eu já tinha participado dos festivais de escola, já tinha subido ao palco para cantar para plateias. Com 14 anos, eu já tinha gravado essas publicitárias, jingles, né, que a gente chama. Já tinha feito publicidade, tudo, e fiz até os 18 anos. A partir daí eu já tinha também minha banda, já tive algumas formações de banda nessa fase jovem, participando de festivais, e aí sim competindo, ganhando alguns, e chegando a ter um certo conhecimento, saindo em alguns jornais, revistas aqui de São Paulo e do Rio e tudo mais. Então, assim, as pessoas passaram a me conhecer efetivamente aos 20 anos, quando eu fui apresentado ao grande público como o Pedro Mariano. Mas antes disso, muita água já tinha rolado, digamos assim, na minha fase. Eu falo que foi a minha fase de faculdade de música. Foi ali que eu aprendi um monte de coisa e ainda podendo, de certa forma, desfrutar de um certo anonimato.
Certo. Bom, o Pedro, ele já teve algumas participações em Grêmio, inclusive, de disputas de Grêmio. Mas eu queria perguntar para você, Pedro, o seguinte: logicamente que uma pessoa que é filho de Elis Regina e César Camargo Mariano traz ali uma carga musical enorme, como você mesmo já citou, mas me parece, você me corrija se eu estiver equivocado, que a sua carreira ela tem um impulso inicial ligado a isso, mas de bom tempo para cá é como se você tivesse alçado um voo solo. Você mesmo acabou de falar a respeito dessa turnê que você está fazendo, fez aqui pelo país, essa apresentação que a gente vai ter aqui no Teatro Universitário. Como é que é isso para você? É isso mesmo? Quer dizer, teve um impulso inicial pela questão natural, né? E não há nenhum motivo para que haja alguma reticência em relação a isso, mas depois me parece que tem aí já uma carga sua, muito própria nesse seu trabalho. É assim?
Sim, sem dúvida. E acharia estranho se não fosse assim, né? Porque é natural que as pessoas, num primeiro momento, até por uma questão de localização, para que as pessoas entendam, né, de onde você veio, para onde você vai, e até por uma questão, acredito até que num certo momento, ou durante um certo momento, tenha um certo apelo falar sobre esse assunto, sobre o assunto dos meus pais, e não haveria de ser diferente. Talvez eu até estando na pele da imprensa, eu faria a mesma coisa, natural, né? Você ter filho de dois ícones da música brasileira, escolhendo o mesmo caminho, aparecendo para fazer a mesma coisa, que você aborde o assunto. Porém, o meu foco sempre foi, não só, assim, parece frase pronta, mas sempre foi trilhar o meu próprio caminho, mas isso antes mesmo de aparecer para o grande público. A conversa em casa sempre foi essa, né? O meu pai sempre me ajudou muito a entender o que seria escolher fazer essa profissão sendo filho deles. Ele sempre me colocou a real o tempo todo, disse quais seriam os riscos, quais seriam os cuidados que eu deveria tomar, sempre deixou tudo muito transparente. Isso eu estou falando desde 12, 13, 14 anos. Toda vez que eu mencionava que era exatamente isso que eu queria fazer, que eu queria ser cantor e tudo mais, ele sempre colocava: tem certeza, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, é isso mesmo que você quer, e sempre disposto a como ele mesmo diz, a estar ali com a caixinha de primeiros socorros, caso alguma coisa não desse exatamente como planejado. Mas, assim, eu sou muito diferente deles, artisticamente falando? Sim, sou. Mas somos todos de uma mesma, digamos assim, somos todos de uma mesma linhagem. Trabalhamos do mesmo jeito, pensamos do mesmo jeito a música, mas somos de personalidades diferentes. Então, automaticamente, conforme as pessoas foram vendo meu trabalho sendo executado, foram percebendo que se gastassem sua energia, seu tempo, em comparações, tentando criar paralelos e tudo mais, seria uma perda de tempo, uma perda de energia. Porque a minha proposta nunca foi ser uma continuidade do trabalho deles. A minha proposta é entregar o meu trabalho para o meu público do jeito que eu acredito ser o artista que eu sou, mas sempre tendo a responsabilidade de que eu represento esse legado, de que eu represento essa família e que eu tenho que ter responsabilidade de que tudo que eu faço respinga neles e vice-versa. Tudo que eles fizeram também respinga em mim. Então, por isso, eu tenho de ter essa responsabilidade e essa seriedade com o meu trabalho. Então, talvez por isso, a coisa foi se desfazendo, né? O assunto foi perdendo a força de ser o principal assunto da conversa e o foco passou a ser efetivamente o meu trabalho e tudo que eu entrego nele, o que é muito bom, porque fui me deixando cada vez mais à vontade. E, por outro lado, é o que se espera, né? O que a gente quer, na verdade, né? Uhum. A gente ficar só remoendo o passado, só vivendo do passado, não é bom para ninguém, nem para quem vende notícia e nem para quem faz a notícia.
Olha, Pedro, é uma manhã realmente muito triste. Eu acabei de falar aqui a respeito de Leni Andrade, agora o Jornal Globo está noticiando a morte de Doris Monteiro. Depois eu posso falar até um pouquinho aqui a respeito da Doris, aos 88 anos. É uma fase pesada, hein? Para a música, um monte de gente, infelizmente, nos deixando. Muito triste, muito triste.
Sim, sem dúvida. A vida segue seu curso e implacavelmente, não? E a gente fica aqui se lamentando dessas perdas. E, por outro lado, podemos dizer que legado incrível que a gente pôde vivenciar, né, ao vivo, que podemos dizer que temos para consagrar, que as famílias sejam confortadas e que os familiares possam encontrar força e carinho e conforto nesse momento, porque realmente são legados incríveis que ficam para sempre, né, e que a gente tem que celebrar, que o Brasil aprenda cada vez mais a celebrar os seus artistas, não só no momento da despedida, né? Que a gente aprenda a celebrar os seus artistas e seus feitos enquanto vivos, né? Principalmente, eu tive a oportunidade de ver algumas vezes alguns artistas incríveis recebendo premiações enquanto vivos e outros grandes artistas só serem lembrados depois que partiram. Eu acho que a gente tem que cultuar nossa cultura e a gente tem que celebrar a vida deles, não só não quando eles partem, sim quando, enquanto eles estão aqui, porque eles merecem, eles deixam um legado muito grande e representam a nossa cultura, não só aqui no Brasil, mas fora também.
Pedro, até mesmo por uma curiosidade dentro do seu trabalho, né? Eu estava vendo que aqui no Espírito Santo, em Vitória, particularmente, você se apresenta na sexta no Teatro da UFES. A gente está acostumado a noticiar aqui peças teatrais na UFES, né? No Teatro Universitário. Uhum. Mas em outros locais também eu vejo que você se apresenta em teatros. É uma coisa mais intimista, né? Para o cantor, Pedro, como é que é esse retorno? Porque para uma peça teatral a gente imagina que, ok, mas assim, para um ambiente acústico, um ambiente de proximidade com essa plateia, como é que se apresentar em ambientes como esse?
Olha, eu vou ser bem sincero, esse é o melhor lugar para se fazer show e se apresentar musicalmente falando. É o melhor lugar que tem, melhor acústica, onde as pessoas ficam sentadas, prestando atenção única e exclusivamente no que está acontecendo no palco, sem qualquer tipo de distração com uma mesa, uma bebida, uma comida, alguma outra coisa. Ela fica ali absolutamente com um único propósito, né? Ela vai sentar e vai assistir ao show. Nada vai tirar a atenção dela, quer dizer, pelo menos essa é a ideia inicial, se ela tiver um pouquinho de disciplina e ainda por cima desligar o celular. Mas, e sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Eu me recordo, eu tenho fotos, recortes de jornais aqui em casa, tudo. Minha mãe sempre se apresentou em teatros e por temporadas extensas, de um ano e 8 meses, de terça a domingo, e sempre foi em teatros. O advento das casas de espetáculo, com mesas, servindo bebidas ao longo do show e tudo mais, isso é uma coisa um pouco mais moderna, já perto dos anos 80 para frente, né? Isso já é uma coisa mais recente que foi sendo aprimorada e foi evoluindo e hoje praticamente só se pensa nesse formato. Eu particularmente prefiro muito mais tocar em teatro, se você me der a escolha, eu prefiro. É lógico que o calor, a energia, a intensidade de uma casa de espetáculo lotada com 3, 4, 5 mil pessoas é completamente diferente de um teatro com a metade dessa capacidade. Lógico, mas é só uma questão matemática, né? Você ter uma vibração de o dobro de pessoas. Porém, o teatro, ele é pensado para aquilo, né? Ele é pensado para aquela acústica, para aquele momento, para aquele espetáculo. Então, tudo é favorável para aquilo acontecer. Então, as pessoas que vão assistir, elas perderam o hábito de perceber o quão favorável aquilo é para a audiência de um espetáculo. Elas se sentem, digamos assim, muitas pessoas comentam, né, que se sentem tolhidas do direito de dançar, de se divertir, por causa da cadeira, que ficam ali sentadas, né? Parece que estão amarradas naquele momento. E, na verdade, não é. Você pode curtir o momento exatamente igual em qualquer lugar. É que o foco é criado, né? Quando você senta de frente para o palco, prestando atenção só naquilo lá, você cria um foco que é muito interessante para você absorver tudo o que está acontecendo ali. Muitos lugares fora do Brasil, mesmo que você tenha um palco de um espetáculo gigantesco, muito grande, de show de música e tudo mais, muitas vezes é com o formato de teatro, de opera house, né? Como o Royal Albert Hall, por exemplo, que ele é gigantesco, mas é em formato de teatro. E acontecem espetáculos gigantescos lá, de shows pop e tudo mais, acontecendo nesses lugares. Então, assim, eu particularmente prefiro. Mas e ainda mais para um espetáculo com orquestra como esse, que é tão sensível, com tantas nuances, quanto mais sentadinhos e atentos ao show, melhor, né?
Pedro, uma última pergunta, só vou pedir para você ser rapidinho, que a gente já está encerrando o programa, a gente termina às 11. Só dá um exemplo do repertório daquilo que você vai apresentar e fazer um convite final para as pessoas irem te ver na próxima sexta-feira.
É claro. Bem, a gente não pode ver A Noiva de Bob, né? Não vou dar muito spoiler, mas a gente vai ter Djavan, a gente vai ter Ivan Lins, a gente vai ter Lulu Santos, vão ter músicas do meu repertório também, teremos músicas do meu repertório, e eu estou indo com um músico aqui de São Paulo que fez toda essa turnê que eu falei, e vai estar muito bonito, gente. Vai estar muito bonito. Sexta-feira, 20 horas, lá no Teatro da UFES. E assim, é garantia de diversão. E espero que todo mundo esteja lá e curta a noite, tanto quanto a gente vai curtir lá do palco.
Tá certo, Pedro. Muito obrigado. Boa semana, bom trabalho e seja bem-vindo à Vitória quando você chegar por aqui, tá bom?
Maravilha, muito obrigado. Um bom dia a todos. Boa semana e nos vemos sexta.